Eu quero refletir com vocês por alguns instantes, num versículo muito conhecido da Bíblia, João capítulo 3, verso de número 16. O escritor Max Lucado diz o seguinte: se você não sabe nada da Bíblia, comece por João 3,16. Se você sabe tudo da Bíblia, volte para João 3,16. Será que a gente pode dizer todos juntos João 3,16? Vamos lá? A uma só voz, você também que nos acompanha? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora eu vou repetir sozinho. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou. Aqui começa o Natal. O amor de Deus é a causa primeira de tudo. Se Deus não tivesse tomado a iniciativa de nos amar, Jesus não teria vindo. Jamais poderíamos ser salvos. E para sempre estaríamos perdidos nos nossos pecados e eternamente separados de Deus. No entanto, Deus, que não tinha obrigação nenhuma de nos amar, nos amou, porque Deus amou. E por causa disso, no Natal, nós celebramos a manifestação histórica, visível e triunfante do amor de Deus. Porque Deus amou. Porque Deus amou ao mundo. O amor de Deus é tão grande que alcança toda a humanidade. Este é o sentido de mundo aqui nesse texto de João 3,16. É a humanidade. O amor de Deus alcança todas as raças e não apenas uma única raça. O amor de Deus alcança todos os povos e não apenas um único povo. Todas as tribos, línguas e nações. O amor de Deus alcança o rico e o pobre, o culto e o inculto, o ateu e o religioso. O amor de Deus alcança a mim e a você. Agora, por mais incrível, ou melhor, o mais incrível, é que este mundo que Deus decidiu amar não é de modo nenhum um mundo amável. Não é de modo nenhum um mundo formado por pessoas boas, justas e que merecem o seu amor. Pelo contrário, este mundo do qual eu e você fazemos parte é constituído por pecadores, rebeldes, ingratos e desobedientes. Assim somos todos nós. Não obstante, Deus nos amou, mostrando-nos que a causa do seu amor não está em nós, não está em mim, não está em você, mas está nele mesmo. Por isso, Deus não impõe ou exige de nós qualquer condição para nos amar. A gente faz muito isso. Para que a gente ame alguém, a gente impõe condições a esta pessoa. E assim também fazem conosco. Não é esse o trato nas relações humanas? Deus, ao contrário, nos ama de modo soberano, de modo livre, de modo gratuito e de modo perfeito. Sabe o que isso significa? Significa que você não precisa barganhar com Deus. Você não precisa realizar alguma caridade ou fazer um bem qualquer para se tornar merecedor do seu amor. Se você tenciona buscar o amor de Deus, conquistar o amor de Deus fazendo estas coisas, pare por aí. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É isso que Deus estabelece. O amor de Deus, revelado nas Escrituras, não é um amor de troca. Não é um amor por causa das coisas que nós lhe oferecemos, mas a despeito do que nós somos. Porque Deus amou ao mundo. E como é que Deus amou ao mundo? Apenas de palavras? Apenas de sentimento? Não. O amor de Deus é um amor em ação. É um amor doação. É um amor sacrificial. Deus nos amou de maneira incondicional e sacrificial, a ponto de Ele dar a si mesmo. Sim, entenda isto. No Natal, Deus deu a si mesmo. Ele é o presente na pessoa do seu amado e único filho. E aqui, quando nós lemos de tal maneira que deu, quando há este verbo relacionado a Jesus, deu o seu filho, significa entregou. Deus entregou o seu filho, o seu único filho, para morrer. Entendam isso, todas as vezes que tem essa expressão, o verbo dar, no Novo Testamento, é entregar para morrer. Morrer por quem? Por nós. E não apenas em nosso favor, mas no nosso lugar. Sim. Na cruz, Jesus nos substituiu. A morte dele foi em nosso favor, em meu favor, no teu favor e no seu lugar. O Pai entregou o filho dele para morrer no seu lugar, no meu lugar. Um amor sacrificial. Por isso a cruz é a maior demonstração do amor de Deus, é a maior prova do amor de Deus. Por isso, à luz das Escrituras, não é possível celebrar o Natal de Jesus sem evocar a sua morte na cruz. Não dá para separar um acontecimento do outro. A história conta que um missionário jesuíta de nome Mateo Ricci, ele foi para a China no século XVI e levou consigo, vejam, lá no século XVI ele foi para a China, e ele levou consigo objetos da arte religiosa para ilustrar o Evangelho. Como mais ou menos hoje a gente conta histórias para crianças com ilustração, né, das cenas bíblicas. Assim fez aquele missionário jesuíta. Os chineses logo adotaram retratos da Virgem Maria com seu filho no colo. Mas quando o missionário apresentou quadros da crucificação e tentou explicar que o Deus menino havia crescido e acabara executado numa cruz, muitos daqueles chineses reagiram com repugnância e horror. Eles preferiram a Virgem e insistiram na adoração dela em vez do Deus crucificado. Se formos honestos, nós também hoje, e aqui eu falo de um modo geral, ocidentais, na sociedade na qual nós estamos inseridos, nós fazemos praticamente a mesma coisa. Quando nós celebramos o Natal adocicado, esterilizado, limpo de qualquer lembrança que ligue a história que começou na manjedoura em Belém com a que culminou na cruz em Jerusalém. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou ao mundo, Deus deu o seu único filho, e diante de tão grande prova de amor, o que nos cabe fazer, o que nós devemos fazer? João coloca uma resposta muito simples, muito simples, e eu diria, muito fácil. Veja, assim como há uma mão que dá um presente, e deve haver uma mão que vai receber do outro lado o presente, assim também, do mesmo modo, acontece com Cristo. Se Ele já nos foi dado, se Ele já nos foi ofertado gratuitamente pelo Pai, e com Ele a salvação e a vida eterna, só nos resta recebê-lo. Como? Crendo nele, João vai dizer, para que todo aquele que nele crê, isto é, depositando nele a nossa fé, a nossa confiança. Crer não é um ato que requer força, não é um ato que requer esforço, é um ato que pode ser exercido por qualquer um, pelo mais humilde e fraco. E eu gosto dessa colocação joanina, o pronome é indefinido, é para todo o que. Nas palavras, cito novamente Max Lucado, todo o que estende o tapete de boas-vindas do céu para a humanidade. O pronome é maravilhosamente indefinido, afinal, quem não faz parte do todo o quê? Você está incluído nesse todo o quê? Todo mundo está. E João diz, para o que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Irmãos, o Natal não é para a condenação, mas para a salvação, para a vida eterna, para a vida abundante com Deus. No verso 17, nós vemos o 16, no verso 17 João vai dizer, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós sabemos, entretanto, que nem todos recebem o presente da salvação. O próprio João vai dizer no capítulo 1, verso 12, que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eu quero concluir a minha reflexão em João 3,16. Chamo a banda aqui à frente. Queridos, a história do Natal é a história do vitorioso amor de Deus. Sabe por quê? Sabe por que o amor de Deus é vitorioso? Porque é impossível alguém ser amado por Deus e ficar impassível diante do seu amor. O amor de Deus infalivelmente provoca em nós mudança, transformação, porque o seu amor nos atinge em cheio. Paulo vai dizer, porque o amor de Cristo nos constrange. É tão bom viver constrangidos pelo amor de Deus. É vida livre. Todos os nossos atos são feitos com amor. Por isso que o amor de Deus é vitorioso, porque é um amor que nos conquista, que nos transforma. Dr. Packer, no seu fabuloso livro Conhecimento de Deus, quando escreve um capítulo sobre o amor de Deus, ele afirma o seguinte: conhecer o amor de Deus é, na verdade, experimentar o céu na terra. Como é bom saber-se amado por Deus. E eu quero me dirigir agora a pessoas que muitas vezes lutam e muitas vezes duvidam se são amadas por Deus. O diabo é que quer incutir essa dúvida no nosso coração. Mais do que colocar dúvidas a respeito do poder de Deus, da soberania dele, o diabo quer colocar dúvidas: será que Deus te ama mesmo? Será que você é filho, filha de Deus? Por isso que a gente celebra o Natal, porque Deus já deu uma prova contundente, tremenda, imensurável, de que Ele me ama. Hoje pela manhã eu citei um teólogo suíço reformado, Karl Barth. Quero fazê-lo novamente. Ele escreveu um comentário da Epístola aos Romanos, que é uma obra-prima comparada às Institutas de João Calvino, o comentário dele aos Romanos. Homem possuidor de um conhecimento, viveu no tempo do nazismo e foi um dos que não cedeu ao regime nazista. Uma vez perguntaram ao Dr. Karl Barth qual é a principal mensagem da Bíblia Sagrada, e ele fez referência a um cântico infantil: Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. A Bíblia é a carta do amor de Deus para você, para a humanidade. Sei que me ama, sei que me ama. Por isso, no Natal, nós somos desafiados a provar, a experimentar pessoalmente, individualmente, o grande e maravilhoso amor de Deus. Então, faça essa experiência. Abra o seu coração para Deus. Creia em Cristo. E deixe-se vencer por esse amor. Que Deus te abençoe. Amém.